Vamos tentar hoje, se Deus quiser, acabar essa parasha, Lech Lechá. Última coisa que nós tratamos foi o nascimento do Ismael. Muito bem. Isso foi quando Avraham tinha 86 anos. Agora, de novo, nós vamos dar um salto de 13 anos. E a Torá agora fala que Avraham tem 99 anos. Nós poderíamos pensar que, bom, Avraham viveu já tanto tempo, tanta experiência de vida, ele já com certeza é uma pessoa completa, pessoa que trabalhou bastante sobre si. Mas, para nossa surpresa, não é exatamente isso que a Torá fala. E a Torá conta que ele tinha 99 anos, e Deus apareceu para Avraham e falou para ele: eu sou Kel Shakai, eu sou o Deus, e o nome Shaddai, que é um nome de Hashem, já vamos falar sobre ele. Italech lefanai vehietamim, caminhe perante mim e seja uma pessoa íntegra, completa. Quer dizer, você ainda não chegou lá. 99 anos, ainda não chegou lá. Ainda falta mais para que você possa ser uma pessoa completa. Então, em primeiro lugar, esse nome de Hashem é um nome que você pode separar ele em Shá e Dai. Dai é a linguagem em hebraico de basta, de impor limites. Em Israel, quando você começa a cutucar uma criança, ela fica brava, ela, Dai, Dai, para. Então, Dai é basta. Dai é impor um limite. Esse nome de Hashem demonstra o que Deus fez com o mundo. Deus criou o mundo e ele impôs determinados limites para tudo no mundo. Por exemplo, como consta no Tanakh, Ad Kan Tavo, que Deus fala para as águas: até aqui você vem, daqui você não passa. Sol, a lua, as estrelas, tem órbitas específicas, fixas. Tudo isso Hashem fez e Deus é denominado nesse momento de Dai, aquele que impôs limites para todas as coisas, todas as criaturas, tudo. Tem uma única exceção, que é o homem. O homem não tem um limite tão bem imposto assim, como a gente já vai ver daqui a pouco. E Hashem fala para ele que você precisa ser completo e você vai caminhar perante mim. O que significa caminhar perante mim? Significa que você, onde quer que você esteja, você deve lembrar que eu estou perante você. E o seu comportamento deve ser de acordo com a presença divina de todos os lugares onde você vai.
O que você quis falar de isso? Tudo tem limites, mas
O homem precisa impor os próprios limites. Isso que a gente vai falar agora.
Deus impôs limites em tudo que não é o homem.
Exatamente.
O homem impõe assim.
Isso. Esse é o livre-arbítrio. Quer dizer o seguinte: quando você fala sobre todas as coisas na natureza, Deus impôs um determinado limite sobre eles, se eles querem ou se eles não querem. Planta vai ser assim, o sol vai ter essa órbita e aquele animal vai fazer isso, 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 e tudo é de uma forma imposta às regras naturais e não tem mudança. Assim vai ser, ponto. O homem, ou mais ainda, o Avraham, está recebendo sobre ele uma natureza de liberdade. Isso significa que para você ser uma pessoa completa, que Deus está exigindo dele agora, seja uma pessoa completa, para você ser uma pessoa completa, significa você ser como todas as outras criaturas. Todas as outras criaturas têm um limite. E esse limite foi imposto por Deus. No teu caso, Abraão, Deus não vai te impor um limite, mas sim você. E cada Yehudi deve impor com seu livre-arbítrio o seu próprio limite. Quem dá isso? Quem te diz quais são os limites? A Torá te fala quais são os limites. Mas quem vai impor esses limites sobre você mesmo é você mesmo. A Torá vai te dar quais são os moldes, quais são as molduras. E dentro disso daqui, você pode ter uma livre circulação. Você pode fazer o que você quiser. Contanto que não passe desses limites. Por isso que em hebraico, uma pessoa faz um pecado, se fala que fez uma averá. Averá é da linguagem de lavor, passar, transpassar. A pessoa passou um limite. Ele tinha que ir até aqui, ele passou. Qualquer momento e qualquer deslize pequeno, onde ele passa essa linha, ele está fazendo uma averá. Ele está passando do limite. Isso. Mas se você vai seguir ele ou não, é você que vai escolher.
Eu vou ultrapassar ou não.
Exatamente.
Dentro, eu posso me
dentro você pode fazer o que você quiser. Depois a gente vai ver aqui mais pra frente sobre isso também.
Ele não ultrapassável, não tem como colocar, porque tem que ser diferente dos animais, por exemplo.
Sim. É? Um animal é uma. Como se fosse um robô. Como se fosse. Exatamente. E mesmo dentro, ele tem uma trilha muito certinha. Você já tem uma coisa muito mais ampla. Você pode escolher isso, 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 mas não aquilo que está fora do quadro.
Mas até então
Abraão não tinha a Torá como algo que ele recebeu a Torá, mas ele conhecia a Torá. Mas não é o caso, porque para ele fazer as coisas corretas, ele vai ter que fazer as coisas corretas segundo aquilo que Deus falar para ele a partir de agora. E portanto, dentro desta moldura, o Abraão pode ter o comportamento à vontade. E aqui está uma diferença muito grande entre o comportamento de Yehudi e do Abraão a partir de agora, e do Abraão até agora, e de toda a humanidade sempre. Até o momento, bastava o Abraão ter uma boa intenção no que ele está fazendo. Se ele tinha boa intenção, está tudo bem. Isso é uma coisa que o mundo hoje adora adotar. E no mundo afora, o importante é a intenção. Se a pessoa teve uma boa intenção, isso pode encobrir qualquer ato errado que a pessoa esteja fazendo, mas ele está bem intencionado.
Mas aí a boa intenção aí, a boa intenção fica sem o ato, sem o fazer?
Até então, era boa intenção. Até esse momento era boa intenção e, para todo mundo que não é Abraão, continuou dessa forma. Você vê como o mundo enxerga as coisas.
Até hoje, judicialmente,
o importante é a intenção. Se a pessoa tem boa intenção, então está tudo ótimo.
O cara vai ter medo. Se ele matou sem intenção, ele pode ser absolvido.
Então,
a intenção de matar leva o cara para a cadeia. Se ele, a morte é o resultado. Se um tinha intenção, mas foi sem querer, a pessoa pode se livrar da cadeia, quem matou. Você entendeu? Se não for um crime premeditado, ele se livra da cadeia. A intenção aí de matar.
Assim como muitos outros casos, onde, sei lá, se é por um bom motivo, a pessoa pode roubar. Se é por um bom motivo, a pessoa
e
pode.
Ela é absolvida,
não? Dependendo do caso, não sei, não estou falando agora de justiça. Estou falando de uma forma geral, a cabeça das pessoas como funciona.
Se alguém roubar,
por uma boa intenção,
rouba uma galinha para comer, você ainda fala, ah, coitada.
Não deixa, coitadinho.
Quando eu ganho um alimento, quando eu ganho um alimento para chegar, eu justifico. Quando ela não entendeu, aí foi a qualidade da língua. É capaz de pensar.
Sim, mas aqui não é intenção.
Não,
não pode.
Não pode.
Não pode.
É exercício, eu baguei ou só ia na intenção. Não
é intenção.
Sim. Sim. Exatamente. Um bom exemplo. Quando se trata de judaísmo, quando se trata da Torá, não funciona dessa forma. Não adianta a boa intenção se a pessoa não faz os atos. E, portanto, dai. Precisa ter limites. Precisa fazer os limites. Você precisa fazer as coisas para que tenham limites nas coisas. Até agora o Abraham era muito valorizado por ele ser uma pessoa com uma alma pura, por ele ser uma pessoa de bom coração. Acabou. Agora Abraham, ação. Precisa fazer coisas. Não adianta mais ficar só no coração tudo. A partir de agora não tem mais essa história. Você precisa fazer, você precisa agir.
Assim, Diego, você agiu bem, né?
Tudo bem, não, não estamos dizendo que o que ele fez até hoje foi menosprezado por Deus, não. Ele já passou por inúmeros testes que são muito bem considerados, fazem parte dos 10. Não tem diferença entre os 10, quer dizer, os que vieram até agora e os que vão ter a partir de agora. Todos são 10 testes de Abraão Avino. Ninguém está desprezando o que ele fez. Apenas que até agora não interessava tanto no final das contas as ações. O mais importante é que ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa pura. Acabou agora. Agora não é só isso que conta. Ele precisa agir, precisa fazer. Não adianta ficar só no coração. É como se Hashem fala para a pessoa, olha, você para todos os seres eu já entrego um bolo pronto. Para você, você precisa fazer o bolo. Tem os ingredientes, você quer saber quais são, também te falo, você quer saber qual é a receita, como se faz, tudo isso eu te falo. Mas faça você mesmo. E até esse bolo é o bolo que a pessoa vai comer no mundo vindouro. Isso quer dizer, qual é o conceito de Gan Eden e o paraíso e o purgatório? Aquilo que a pessoa preparar nesse mundo é o que ele vai comer no mundo vindouro. Se ele prepara um belo bolo de chocolate, como todo mundo está preparando, ele vai chegar lá no mundo vindouro, entre aspas, né? Vai chegar no mundo vindouro e ele vai ter um bolo de chocolate bonito com uma bela de uma calda em cima, igual todos os vizinhos dele, vai ficar feliz da vida, se sentir em casa. Tá todo mundo comendo um bolo chique, ele também está comendo. No entanto, se ele usar isso para fazer uma maçaroca qualquer, uma macarronada, sei lá o quê, ele vai chegar lá, vai ficar se sentindo todo estranho, porque está todo mundo com aquele bolo com uma calda de chocolate, uns com uma calda mais bonita, outros com mais enfeites, outro um bolo mais gostoso, e ele está com um negócio que não tem nada a ver. Então, só esse sentimento dele de estar completamente por fora de tudo que os outros estão fazendo no mundo vindouro é um purgatório. A pessoa se sente muito mal.
Ah, então não é um lugar.
Não é um lugar. Cada um vai comer aqui, daquilo que ele plantou, em resumo. É exatamente. Esse é o conceito. Então, aqui também. Tá, até agora, o mundo inteiro tem o bolo pronto deles. Hashem já dá tudo de mão beijada para todo mundo, menos para o homem. O homem precisa se esforçar. Mas você, Abraham, tem que fazer a receita sozinho. Não adianta, ah, mas eu tenho as melhores intenções e tal, e tenho um plano maravilhoso do bolo mais saboroso que tem. Se não fizer, não vai ter. Precisa fazer. E a partir de agora, Abraham, você vai ter um domínio que você nunca teve antes. Você agora vai poder dominar o seu instinto, você vai poder dominar os seus sentidos. Todos os outros seres humanos vão cegamente atrás daquilo que ele tem vontade de fazer. Você não vai mais ser assim. A partir de agora, você vai dominar a si próprio. Você vai impor os próprios limites. Não basta o Yehudi ser uma pessoa humana. Mas sim, ele precisa estar sempre com todas as suas forças direcionadas a Deus. E portanto, dessa forma, Abraham, você vai poder ser uma pessoa tamim, completa, íntegra. Essa é a receita. Diz Deus, e eu vou te dar um pacto entre eu e você, e vou te multiplicar muito, muito. Vamos fazer um trato agora, Abraham. Mas tem que ser um trato muito, muito bem firme entre nós dois. Eu vou fazer tudo por você, você vai fazer tudo por mim.
Deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está falando, já não tinha antes.
Não sei. Agora sim. Onde tinha antes?
Não, por causa dos tratos do brito e na salinha de
Fabiano. Ah, teve aquele pacto dentre os pedaços, está falando. Mas lá não era exatamente a mesma coisa.
O ato das provações não eram atos. Eu estou me confundindo assim, quando você fala intenção e ato.
É o que eu falei. Teve até agora muitos atos de Abraham, óbvio.
Eu não estou conseguindo ver a diferença.
Até agora teve um monte de atos, mas até agora não era isso que era o principal da vida de Abraham. Certo? É verdade que passou por uma série de testes, e é verdade que ele, nesses testes, ele teve que agir.
Sim,
isso é verdade. Mas agora é que passa a contar de fato que precisa sempre de ações. Ninguém disse que antes disso não podia fazer ações. Eram muito bem-vindas. A partir de agora não são muito bem-vindas, elas são obrigatórias. Essa é a mudança. Até agora era muito bem-vindo fazer coisas, mas não era isso que era todo o principal da história. Abraham era uma pessoa bondosa, etc, etc. Isso era o máximo. Agora não tem mais quer fazer ou não quer fazer uma ação, você precisa fazer uma ação. Embora, já vamos ver daqui a pouco que Deus está dando ainda a escolha para Abraham. Deus está dando a escolha do Abraham escolher se ele quer ter escolha. Você quer assumir isso ou não quer? Deus até agora não falou, estou te obrigando a fazer. Está falando para ele. Você quer ser uma pessoa completa? Você dando uma receita. Vamos fazer um pacto entre nós? Se você aceitar, eu faço. Não aceitar, vamos
então,
deixar como está.
Ele teve mais méritos que Adão, porque Adão não teve esposa.
Sim, tá bom. E aí?
Foi esposo, né?
Adão foi uma outra história, ele também teve escolha. Ele tinha escolha entre comer ou não comer.
Não.
Ele agiu de uma forma e pronto, assumiu a coisa. Aqui também é a mesma coisa. Você tem a escolha de escolher. Você quer ser uma pessoa que a partir de agora vai ter escolha ou você não quer? Se você quiser, estamos abertos para fazer um contrato. Não está afim? Eu não sei. A Torá não fala o que seria se não. Está apenas dizendo, porque imagina se ela vai negar alguma coisa para Deus. Mas por enquanto a gente está deixando o Abraham escolher.
Isso é como se fosse uma evolução.
Sim. Uma evolução do Abraham, exatamente. 99 anos, chegou a hora de dar um belo de um passo para frente, para o século seguinte. E portanto, o trato vai ser o seguinte, lembre-se que a sua descendência é algo não natural. Não natural porque você é velhinho, tua esposa é velhinha. Dois estéreis, que já não são mais dois, agora Abraham já não é mais, tem Ismael. Mas a Sarah continua estéreo. E vocês vão ter um filho agora na velhice. E isso vai ser só o começo. Porque toda a existência desse povo vai ser algo milagroso sempre. Então, em outras palavras, Deus vai o tempo todo intervir pelo bem da descendência de Abraão. Esse é meu lado do pacto. Agora eu quero o seu lado. E, portanto, vamos fazer algo firme. Eu vou tratar de forma que a sua história está garantida. E você vai ter que se entregar para mim. Você se entrega para mim, eu me entrego para você. Não tem pacto melhor do que esse. E maior do que esse. Muito bem. Conta a Torá que Abraão caiu sobre a sua face. E então vai daber ito Elohim lemor. Agora Elohim fala com ele. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, o que significa uma pessoa cair sobre a sua face? Cair sobre a face significa que ele não está mais vendo nada. Cair no chão com a cara assim para baixo. Ele não está mais vendo nada. Em outras palavras, eu estou abrindo mão de enxergar coisas. Eu estou abrindo mão da minha independência. E meus ouvidos estão a toda. O que você falar, Deus, eu vou fazer. Você quer fazer um pacto? Feito. Bom, está feito? Então, até agora, Deus estava falando com Abraão usando o nome Kel, usando o nome Shakai, usando o nome Hashem. Agora entrou o nome Elohim. Elohim já vimos diversas vezes que é o nome de severidade de Hashem, de justiça de Hashem. Ou seja, até agora eu estava dando para você, Abraão, a livre escolha. Você quer ou não quer? Você caiu no chão, se anulando perante mim, Deus. Se entregando completamente para mim, não quero ver mais nada, Deus. Eu quero só ouvir o que você falar e eu vou fazer. A partir de agora não tem mais volta. Você assumiu. Você assumiu. A partir do momento que você assume uma coisa, aqui volta muito que nós já vimos bastante sobre a importância da palavra do homem. A partir de agora você tem como obrigação me obedecer. Agora é severidade. Vou começar a falar agora com você de forma mais severa. Não tem mais agora essa escolha que estava te dando até agora. Agora é uma imposição. Você assumiu que você quer fazer um trato comigo. Quer fazer um trato comigo? Eu vou fazer a minha parte. Garanto a sua história. De uma forma que você não pode nem imaginar. Agora, tua vez. O meu pacto com você é o seguinte. Em primeiro lugar, Vehagita Leav Hamon Goim. Diz Deus para Abraão. Em primeiro lugar, você vai ser um pai de muitos povos. Até agora, ele era Avram. Avram era o nome dele. Avram significa Av-Aram, o pai de Aram, o país de onde ele veio. Arameu. Você era o grande paizão por lá. Mas a partir de agora você vai ser Avramon Goim. Você vai ser pai de todos os povos que tem por aí. Todo mundo vai querer e vai ter que se espelhar em você. E por isso, diz Deus, o seu nome não vai ser mais Avram. Você não vai mais ser chamado pelo nome Avram, mas sim o seu nome será a partir de agora Avraham. Por quê? Porque eu estou te colocando um pai sobre os povos. Aqui finalmente o nome de Avram é trocado. Até agora ele chamava Avram, mudou. Agora você vai chamar Avraham. E não só isso, a Gemara traz que tem uma proibição em chamar Avram a partir de agora de Avram. Ele é Avraham. Lógico, você está estudando natural até aqui, quando fala de Avram, você obviamente pode ler dessa forma. Mas a partir de agora, ninguém pode mais se referir a você como Avram. Você vai falar dele por aí afora, tem que falar Avraham, sempre. Por quê? Para não desprezar ele. Ele agora tem um título de importância, não pode chamar ele mais com o nome antigo dele. Avraham também vem de Avar, né? Ever, e depois Ram. Ou seja, Ever também é chamado a asa de uma pomba, a asa de um pássaro é chamada também de Ever. Isso significa que a partir de agora você vai ser uma asa para os povos. Você é que vai indicar para eles e vai fazer eles subirem eticamente. Você vai ser o exemplo ético para as nações e dessa forma eles vão também crescer. Eles vão crescer juntos. Então está escrito Ramon Goim, muitos povos, quer dizer, cada um na sua. Não vai virar agora de repente o mundo inteiro uma coisa só atrás de você, Abraão, não é. Mas as pessoas vão, cada um no seu, cada um na sua cultura, vão começar a modificar a forma ética de se comportar, se espelhando em você. E eu vou te multiplicar, muito, muito, e eu vou colocar você como povos, e reis vão sair de você. Bom, reis vão sair, vão ter um monte de reis no futuro, reis de Israel, ainda o Ismael já está nascido, então não é futuro. Vai nascer ainda o Esav também, que vai ter inúmeros reis. Então ainda vão ter muitos reis por parte dos seus descendentes. Mas além disso, diz Deus para Abraão, que os seus descendentes vão ser goyim, povos. O que significa isso? Você vai ter descendentes que vão ser tribos diferentes. Abraão vai ter o filho Yitzhak, Yitzhak vai ter o filho Jacob, Jacob vai ter 12 filhos. Cada um deles uma tribo: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zbulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. 12 tribos. Essas 12 tribos vão demonstrar de forma prática que o pacto de Deus com o homem não depende de um comportamento e uma natureza específica. Ele pode ser praticado por todos. Não precisa ser alguém com a força do leão, não precisa ser alguém bom em negócios, não precisa ser alguém que quer conhecer, mas sim, você vai ter descendentes de diversas tribos. Vai ter uma tribo de Yehudá, por exemplo, que vão ser muito fortes e guerreiros, e eles vão poder praticar a Torá perfeitamente. Você vai ter descendentes que vão ser negociantes, como a tribo de Zebulun, e negociantes, eles vão praticar a Torá também da forma que eles são e com a profissão que eles têm. Você vai ter descendentes, por exemplo, da tribo de Issachar, que vão ser pessoas muito cultas e muito intelectuais, e para eles também a Torá vai se adaptar perfeitamente. E você vai ter descendentes como da tribo de Asher, que vão trabalhar a terra, vão ser agrícolas, e eles, agricultores, eles também vão conseguir praticar a Torá da forma plena e não vai ter nenhum problema. Todo mundo tem como usar e como adaptar a sua vida ao que a Torá fala, independentemente da força, da beleza, da profissão, do lugar onde mora, não interessa. Todos vão poder se adaptar perfeitamente ao que a Torá fala. E aí diz Deus, e eu vou manter então o pacto entre eu e você. E não só isso, também entre a sua descendência que vai vir futuramente. É um pacto eterno. Eu com você, Abraão, eu com seus filhos, com seus netos, seus bisnetos, eternamente. Eu vou ser Deus para vocês, e para você, né, para Abraão, e para todas as futuras gerações e todos os seus futuros descendentes.
Sim. Tava...
Quer dizer, se Abraão sabia quantos descendentes vão ter ou não, eu não sei te dizer. Mas de qualquer forma, Hashem já estava falando para ele que você vai ter descendentes que vão gerar goyim. Goyim quer dizer, no caso aqui, tribos. Você sabia quantas vão ser?
Não.
Mas ele sabia que ele vai ter diversas tribos descendentes. E eu vou dar a você e a sua descendência a terra que você mora. Toda a terra de Canaã vai ser uma possessão eterna a eles, e eu vou ser a eles Deus. Obrigado. Quando seus filhos se transformarem num povo, eu vou dar para eles essa terra. A terra que você mora, vai ser deles. E lá eu vou ser Deus para eles, eu vou proteger eles e eu vou supervisionar eles o tempo todo. Agora vem a tua parte. E disse Deus para Abraão, aqui de novo, Vayomer Elohim, de novo, severidade, porque você aceitou. E você vai guardar o meu pacto, você e a sua descendência futura.
Quer
dizer, eu estou garantindo a minha parte, Deus acabou de garantir para ele, você vai ter uma descendência, você vai ter uma descendência que vai ser eterna, você vai ter uma descendência que vai conseguir guardar a Torá perfeitamente, você vai ter uma descendência que vai morar nessa terra aqui, e essa terra vai ser deles eternamente. Bom, então Deus já deu todo o lado dele, agora ele quer o lado de Abraão também. Portanto, Deus diz para Abraão: este é o pacto que eu vou exigir e que vocês vão guardar entre eu e vocês e entre todas as futuras gerações. Qual é? Que você circuncide todos os homens. Hashem dá aqui a mitzvah para Abraão Avinu, que é a primeira mitzvah que Abraão recebe. Essa é a segunda mitzvah da Torá. Brit Milá. A primeira é se procriar, que foi dada para Adão. Então quer dizer, desde Adão, são 20 gerações, não teve mais mitzvot. Aquela foi a primeira, essa é a segunda mitzvah da Torá. E daqui ainda vai levar mais um tempo até a terceira, e depois só o povo de Israel vai receber o resto.
A terceira
é não comer o nervo ciático. Vida nasce. Essa foi dada para Yaakov e descendentes.
É porque foi uma grande conquista espiritual, né? Na verdade, são conquistas, né?
Sim. Devagarzinho, vai. Tá certo. Mas isso é uma outra história. Vamos deixar mais pra frente. Já tem bastante tempo, se Deus quiser. E aí, Deus fala: vocês vão circuncidar os homens. Ele fala aqui: vai ser um sinal do pacto entre eu e vocês. Quer dizer, aqui você tem duas coisas. Você tem o pacto e você tem o sinal do pacto. São duas coisas. Duas coisas que são uma. Ou seja, aqui a Torá está nos ensinando na primeira mitzvah que o nosso patriarca recebeu. Hashem está nos ensinando como vão funcionar todas as mitzvot a partir de agora. As mitzvot simbólicas, entre aspas, que nós recebemos de Hashem, tem dois lados. Primeiro lado é a ação. Segundo lugar, o que ela significa. Não adianta só lembrar do que ela significa, mas em primeiro lugar a pessoa precisa fazer, praticar. Não adianta, não, eu já entendi qual o conceito, e esse conceito então eu vou ensinar para todo mundo, e eu vou sempre lembrar dele, vou colocar escrito na minha carteira para lembrar. Não adianta. deixar de fazer a ação é renegar toda a ideia. Por outro lado, fazer aquela ação, mas não levar em consideração o que isso significa, o que isso me ensina, está faltando naquela mitzvah. A mitzvah não foi feita completa. Ela foi feita, mas não está completa. Exatamente. Precisa ter esse lado.
Esse treino de fazer e logo entender que foi o que fizemos desde o princípio. Eu faço como vou fazendo, minha
vai. Tá certo? Tá certo? Se a pessoa vai fazendo e fazendo e fazendo, isso devagarzinho vai levar ele a compreender melhor e ele precisa chegar a entender e fazer as coisas com compreensão. Mas em primeiro lugar, precisa fazer. Se a pessoa não faz, não tem jeito de chegar à compreensão. Não adianta. Em primeiro lugar, a pessoa precisa fazer e depois ele vai compreender. Igual nós falamos antes do bolo. Se uma pessoa chega para outra e fala, esse bolo aqui, você não faz ideia que delícia que é. Ah, é que vai dentro. Farinha, ovos, leite, chocolate, coco. Não tem graça nenhuma. Como não tem graça nenhuma? Você nem experimentou? Não, mas eu estou vendo pelos ingredientes que não tem graça esse bolo. Experimenta, você vai ver como é uma delícia. Não, eu me contento só pela receita, já não achei graça. Será que é normal isso? Lógico que não. Só vai experimentar. Puxa vida, olha só essa combinação. Você deve ter posto uma proporção específica nisso daqui, porque está muito bom. Da mesma forma, não adianta a pessoa falar, não, eu primeiro quero entender direito como é que é isso daí, porque enquanto eu não entendo, não tem graça, não vou comer, eu vou experimentar disso daí. Experimenta, você vai ver como é bom. E depois você vai entender direitinho como que a receita se encaixa em ficar tão gostoso assim. Da mesma forma com as mitzvot. Não, enquanto eu não entender o que essa mitzvah quer dizer, eu não vou fazer. Você não vai fazer nunca. Em primeiro lugar, faz ela uma vez. Quando você fizer uma vez, você já vai começar a entender completamente diferente do que antes. Do que antes, um livro, um calhamaço de explicações não ia te explicar. Agora sim, você pode tentar entender. E você vai entender. E cada vez que você fizer, você vai entender melhor ainda. Esse é o ponto que Hashem quis transmitir já para Abraham logo de começo. Já estou te falando que aqui você tem uma mitzvah, e é uma mitzvah que tem dois pontos. Tem a parte prática e tem a parte simbólica dela. Só o simbólico não vai dar certo, não vai continuar, não vai ser feito, e ninguém vai fazer nada, ninguém vai lembrar e acabou. Faça a ação e lembre também do que isso simboliza. Só fazer ação vai ficar muito fraco. Precisa ter ação, precisa também levar em consideração o que isto simboliza. Vamos ver agora. É verdade, já foi feito. Conforme ele for crescendo, então ele já está com a mitzvah. Conforme ele for crescendo, ele vai ter que entender o que isso simboliza. O que isso diz para ele. Vamos ver o que ele quer dizer. Cada mitzvah, obviamente, tem o seu simbolismo. Não dá para querer comparar Shabbat com Brit Milá, são duas coisas diferentes. Mas cada coisa tem algo a ensinar. O quê? É isso que precisa estudar. Vamos falar já.
A mitzvah é do bebê que é circuncidado ou do pai?
A mitzvah é do pai fazer Brit Milá no seu filho, porém, quando o filho crescer, a mitzvah é do filho, se o pai não fez.
Com 13 anos.
Porque quem vai ser castigado por não ter é o filho, a partir dos 13. Então, o pai está fazendo uma bondade com o filho, entre aspas, em fazer com que no momento que ele completa os 13 anos, ele não está infringindo nada. Mas se tiver, ele é que tem que consertar, porque a vida é dele, e a partir de agora é ele que é responsável pelos atos dele, e se ele não tem, então é um problema dele, não do pai.
Então, essas duas missões, procriar e obrigar, se torna obrigação.
Sim, como todas as outras. Isso daqui é número 1 e 2 dos 613. Tá vendo? Semana passada falou que ia conhecer mais delas.
É.
Então já estamos na segunda. Já vimos 10 semana passada e retrasada.
Não, porque eu estou comparando com
mais duas.
O que eu estava falando antes da intenção.
Sim.
Que antes estava no nível da intenção que não era obrigação.
Sim.
E agora não existe senão.
Exatamente.
É
que
é.
É. Exatamente. Tá. Hashem falou para Abraham que você deve caminhar perante mim, que nós falamos antes, e você deve ser uma pessoa completa. Saúde.
Saúde,
ou seja, o que quer dizer que a pessoa deve ser completa? Pessoa completa significa não separar entre o que é espiritual, que isso é para Deus, e entre o corpo, que isso é terra. Sabe uma coisa? Não, com o meu espiritual, com o meu espírito, eu vou servir Deus. Mas o meu corpo, eu vou fazer o que eu quiser. Com o meu corpo eu posso ir atrás dos meus instintos mais animais e fazer o que eu quiser. Não. Você precisa lembrar que o corpo da pessoa também é um instrumento para servir a Deus. Isso é o que Hashem fala nesse momento para Abraham. E por isso que a mitzvah que ele dá para Abraham é para ser feita no órgão mais animal que o ser humano tem. A partir de agora, Abraham, você deve lembrar que você deve tomar cuidado com a santidade do seu corpo e com todas as forças que você tem no seu corpo. E saiba que você não pode desperdiçar qualquer força que você tem e deixar de fazer algo que Deus quer que você faça. Você é um escravo completo de Hashem. Você deve fazer tudo para Hashem. E saiba que no futuro você vai prestar contas por qualquer força que você desperdiçou e por qualquer força que você usou contra a vontade de Hashem. E não adianta depois vir dizer, não, sabe uma coisa? Não. A quem eu causo qualquer tipo de iniquidade se eu uso o meu corpo de forma inadequada? Eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Não. O corpo não é teu. O corpo é de Deus. Deus te emprestou um corpo. E, portanto, se ele está emprestado com você, você deve usar ele conforme as normas do fabricante. E por isso é que ele te instruiu ter uma marca no seu corpo para que você lembre que você deve sempre usar o seu corpo inteiro para fazer aquilo que Hashem quer que você faça. E mais ainda, a santidade desta marca que você vai ter vai te dar forças para você conseguir sobressair qualquer tipo de instinto animal e qualquer coisa não ética que tenha no mundo. Você vai ter força, eventualmente, para que crianças sejam pessoas grandes e pessoas comportadas, pessoas justas, por mais que eles eventualmente cresceram numa casa de pessoas que são contra Deus. Por intermédio dessa marca, você vai lembrar que Deus pede para você: caminhe perante mim e seja uma pessoa completa. Você deve lembrar que onde quer que você esteja, Deus está com você e que você deve ser completo. Completo significa que você precisa o tempo todo lembrar que o seu corpo e a sua alma devem caminhar juntos. Esse que é o lado simbólico da mitzvah. Aí o pessoal fala, ah, não, não tem problema, eu não preciso fazer brit milá. Simplesmente eu vou lembrar disso. Não adianta. Faz, e depois disso a pessoa deve lembrar sempre deste sinal que acompanha a mitzvah.
É uma grande diferença.
Sim, é a identidade judaica, identidade Abraham.
Saber que as crianças estavam no convento, que eram judias,
por exemplo,
os meninos que estavam nos conventos
foram só?
Sim, tem até fatos que devolveram as crianças com bastante. Foi a única forma de descobrir, né?
Como?
As crianças vão agir de forma ética.
Sim.
Força.
Sim. Exatamente.
Quer dizer, na verdade, passa a ser uma marca étnica.
Também. E, também. Né? Não é só.
Porque, na verdade,
ela é uma marca.
Não nasce com isso.
Não.
Você assume.
Exatamente. Exatamente. Sendo filho de Abraham, ele vai assumir isso.
Mas existe gente que já nasceu.
Tá bom, mas mesmo assim vai ter que tirar um pouco de sangue, chamada Tafad Dambrit. E dessa forma ele vai ter também uma marca.
Identidade judaica,
gente.
Independente.
É, mas
tem que já nasceu. Tem na história de Jacó.
Ou seja,
tem alguns que nasceram
aqui. Jacob nasceu. Moshe era bem no conforme a opinião
Adama
nasceu. Adama
Alexandre. É, a partir disso é que você se torna judeu. Você faz parte da etnia. E na verdade, a etnia não é definida por uma conduta. É por um traço dado. É
fisicamente,
né?
Não
envolvendo o contrato.
Com 13 anos, não é? Não, mas também não é igual, né?
O quê?
O
Brit Milá
deve ser diferente.
Não, é diferente.
Quer dizer, não é Brit
Milá. Milá do
Zara é diferente. É, muçulmano é com 13 anos, não é?
Eles fazem com 13 anos. Embora a gente não faça com 99, porque Abraão fez com 99.
É um fato.
Claro,
assim,
é diferente.
Teoricamente, mesmo que eles são descendentes de Ismael, e a princípio eles têm que sim seguir esse pacto, porque Ismael também está aqui dentro da história. Daqui a pouco a história conta que Ismael também foi feito Brit Milá, Abraão tinha que fazer em todos os descendentes dele. Então Ismael também tem a obrigação de fazer Brit Milá, mas também seria quando nasce. Não precisa esperar até os 13 anos. Eles esperam até os 13, não sei porquê. Tudo bem, mas o que eu estou falando, Abraham Avinu fez com 99, ninguém espera até os 99. Não é, a mitzvah é com 8 dias. Então, para eles, a princípio, a mitzvah também seria com 8 dias.
Tem muito povo faz.
Mas antes dos 8? Ah, com 8 dias? Ah, é?
Sério?
O quê?
Está dizendo que na Venezuela o costume também é fazer com 8 dias de idade.
Mas
todo mundo.
Não,
estamos nos Estados Unidos,
você
como
tem que amizar.
Ah, é?
Você não recorda que a Venezuela, quienes vinieron a la Venezuela, vinieron aquellos fueron, eran judíos convertidos a católicos, que cuando hicieron, cuando los reyes católicos los hicieron ir embora.
Na Espanha, Inquisição, eles foram para a Venezuela também? Interessante, se manteve. Aqui no Brasil também tem muitos descendentes de marranos, tal, mas esse costume não se manteve.
Eso se mantiene. Ainda. Yo pregunté solo para cuando hace a un mes estuve en la Venezuela, que yo lembraba que todo el mundo no es una cosa extraña. Entonces, para mí era para el personal de mi edad, es muy sí. frecuente. Es muy raro quien no tenga. Entonces, yo volví a preguntar si la costumbre se mantenía. ¿Por qué? No más es por aquel negocio de que vinieron, que eran católicos, convertidos, eran judíos sí. convertidos al catolicismo porque los obligaron, los reyes.
Lo obligaron en interesante. Isso significa que você, como um judeu, tem que saber que o caminho da Torá não é proibir as coisas. O caminho da Torá não é se oprimir. Mas sim que a pessoa deve saber santificar para Deus qualquer desejo que ele tem. Como? Fazendo ele de acordo com aquela moldura que nós vimos antes. Então você pode fazer diversas coisas de várias formas, mas da forma correta. A Torá não diz que a pessoa não pode comer, pelo contrário, ela tem a obrigação de comer, para ter saúde. Mas como ele vai comer? O que ele vai comer? Tem determinadas regras. Mas, sendo daquela forma, a pessoa pode comer à vontade. E assim com todas as coisas. A pessoa tem o direito de fazer tudo, contanto que esteja dentro daquelas molduras que a Torá dá e que a pessoa deve assumir sobre ele como um dai, como um basta, como um limite. E a Torá fala aqui que todo aquele que não fizer a partir de hoje Brit Milá, dos descendentes de Abraão, a alma dele vai ser cortada do povo. Ele está fora. Eu gosto hoje em dia de usar o exemplo para o que vem a ser careta. Uma pessoa que está fora da rede. Ele existe, mas ele está fora, está desligado. Ninguém nem sabe da existência dele. Ele está desconectado. É isso que a Torá fala sobre essa mitzvah. Isso demonstra o quão grave é essa mitzvah. Por quê? Na Torá existem diversas proibições que têm essa pena. Mas, das mitzvot ativas da Torá, que são 248, apenas duas, a pessoa que deixa de fazer tem karet. Uma, Brit Milá, duas, Korban Pesach. Lógico, se dá para fazer o Korban Pesach, a pessoa não faz. Hoje em dia a gente não tem como fazer, então é outra história. Mas na época do Beit HaMikdash, a pessoa não vai no Beit HaMikdash fazer o Korban Pesach. Ele estava enquadrado também nisso. São as únicas duas mitzvot ativas que deixar de fazê-las tem uma pena tão severa. Isso significa a gravidade e a importância dessas mitzvot.
Mas a pessoa que resolveu fazer hoje mesmo o tanto do Brit Milá, mas não fez
Qualquer idade, você está falando?
Não, lógico. Quer dizer, ela pode fazer depois. Se ela tiver a sorte de ainda não ter tido o careto. Isso é um decreto lá em cima, não dá para saber. A careto, a Gemara fala que uma pessoa que passa dos 60 anos, assim agora atrás, que tinha, não lembro agora quem que era, se era Biose, não lembro, algum sábio, quando ele fez 60 anos, ele fez uma grande festa de aniversário. Perguntaram para ele por quê? Ele falou, porque se eu passei dos 60 anos, quer dizer que eu não tenho careto decretado. Ou seja, que uma pessoa que tem carê decretado acaba morrendo antes dos 60. Por isso que eu falei. Ele tem a chance de consertar se ele ainda está vivo, obviamente.
Carê significado
é cortado. Mas é um cortar espiritual. Que acaba vindo acompanhado também de material. Mas o pior não é o fato dele falecer cedo, não é isso. É que ele lá em cima está desconectado. Tiraram o cabo dele.
O Brit Milá que o pessoal
do povo.
Anda fazendo com o médico,
não vale.
Não
Quem é Brisila?
De novo, nós estamos, exatamente, nós estamos falando aqui tudo, é uma mitzvah. Uma mitzvah, ela precisa ser feita como a mitzvah manda. Não como os médicos acham que deve ser feito. Então, existem determinadas regras que os médicos não fazem dessa forma. Então, já começa por aí que já não vale. Não é a consequência que é levada em consideração, é a forma de se fazer. Além de que, se é uma coisa que tem um simbolismo específico espiritual por trás, precisa ser alguém espiritualizado para fazer, e não qualquer um por aí.
Ou seja, através desse mitzvah, mas ele garante que os filhos que nascerão dessa pessoa que fez o mitzvah serão judeus.
Não obrigatoriamente, porque o judaísmo vai atrás da mãe. Mas com certeza que influencia na santidade dos filhos também o fato do pai ter Brit Milá, isso não tem nem dúvida. O judaísmo é pela mãe, mas a santidade de fato está ligada a ambos. Se faltar um pouco da santidade, já o filho também acaba sendo afetado por isso.
A mãe que traz lá de cima, ela vai ser diferente, com certeza.
Deve ser um castigo enorme uma alma judaica
estufada. Sim.
Se desconectar.
Desconectado da fonte. E de um todo. De um povo. Uma coisa grave. Até agora, Deus está falando o tempo todo sobre Abraão. É, por exemplo. Aí é uma proibição. Não pode comer Yom Kippur. Então é uma das proibições da Torá que também tem careta. Então você vê que é só coisas muito assim...
Pão, bebedor intenso
também,
né? Também. Não come.
Exatamente. Também.
Mas não dá
para fazer chuva. E eles que não dá para fazer chuva?
Dá
para fazer chuva? Tem uma única coisa que não dá para fazer chuva. Não. A gente mencionou semana passada. Foi? Eu que mencionei? Acho que sim. Eu estou pensando agora.
Você falou de alguma das...
Uma única coisa que não dá para... Uma única coisa que não dá para fazer chuva.
Não, acho que é assim.
Um minuto.
E a chuva é uma coisa que diz...
Eu estou vendo isso escrito na minha frente, mas eu não estou lembrando.
Que Deus não vai limpar.
Que a chama não limpa quem jura em falso.
Então,
não estou vendo escrito, mas é isso. Vamos lá. Então, até agora nós estávamos falando sobre Abraão. Agora, diz Deus o seguinte: Deus falou para Abraão, a Sarai, sua esposa, não chama mais Sarai, mas sim Sará é o nome dela. Quer dizer, até agora, Deus está fazendo um pacto com Abraão, um pacto com ele. Agora ele começa a falar sobre Sará. No nosso pacto aqui não basta só você, Abraão. Precisa ter o outro lado também, Sará junto. Os dois juntos é que vai dar certo. E portanto Avram virou Avraham e Sarai vai virar Sará. Nossos sábios dizem, Sarai, até agora ela era minha ministra. Sar é ministro, Sarai, minha ministra. E a partir de agora ela vai ser Sará, a ministra de todos. Mesmo sentido de Avraham. Até agora você era uma pessoa mais restrita, agora você vai ser uma luz para todos. Sarai era uma luz restrita, agora era uma Sará, era uma luz para todos. Sará também vem indicar que ela, Sará, a partir de agora, ela vai afirmar e demonstrar para as pessoas qual é o caminho e como guardar esse caminho. Ou seja, a Sará tem uma mulher, a Sará tem um sentimento especial, ela tem um sentimento delicado, ela tem um comportamento delicado, ela tem um feeling por coisas boas, corretas, sagradas, puras. Ela consegue sentir quando a coisa é uma coisa justa. Ela consegue sentir quando a coisa é uma coisa ética. E, portanto, ela sabe o que está de acordo com a pureza de uma pessoa para fazer ou deixar de fazer. Por esse fato, por ela ser uma mulher pura, ela não precisa de um sinal na pele dela. Ela sozinha vai lembrar automaticamente o que ela deve fazer. Ela sozinha vai conseguir perceber como ela deve se comportar. Porque isso já é uma coisa natural, intrínseca da mulher. Isso já fica lá no coração dela. Tem que se comportar direito, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Muito esse lado emocional que leva ela a sentir quando as coisas estão de acordo ou as coisas não estão exatamente de acordo. Ela não precisa do Brit Milá. Ela, com o seu recato, consegue cumprir a sua tarefa como a mulher de Israel. Ela tem no seu coração já uma natureza em se subjugar a qualquer coisa que é com valor puro e sagrado. E portanto não basta só Avraham, não basta termos um filho que vai ser filho apenas de Avraham, se a Sará não é a mãe dele. Porque o Avraham vai de fato transmitir ao seu filho e fazer o seu filho herdar os valores espirituais. Mas uma mulher pura é que vai fazer o filho ter também o feeling para sentir quando uma coisa está de acordo e quando uma coisa não está de acordo.
Ah, então é aí que fica determinado que a mulher é que faz a herança.
Exatamente. A herança emocional, a herança de feeling é da mãe, e a herança espiritual, de quais são de fato os valores que a pessoa deve ter, vem por parte do pai. E as duas coisas juntas é que dão um equilíbrio. E a Shem fala, eu vou abençoar ela também, e eu vou dar um filho para você dela. Aí Avraham cai, e a Torá fala, vai Yitzhak, ele riu. Ele falou no seu coração, quer dizer, ele pensou, com 100 anos eu vou ter um filho, e a Sará com 90 anos vai dar à luz. que significa esse Vayitzhak? É muito comum as pessoas traduzirem Vayitzhak, que, aliás, como nós vamos ver logo em seguida, é o nome que ele vai levar, Yitzhak. É o conceito de se alegrar. Mas não é exatamente. Yitzhak é de tzchok. Tzchok é uma risada, mas é uma risada de gozação. Quando uma pessoa acha uma coisa gozada, ele vai dar essa risada. Tzchok. Abraão percebeu que aqui as coisas estão muito estranhas. E por isso que ele deu uma risada. Uma risada assim, esse negócio é muito estranho. Eu, 100 anos, ela com 90, vai ter filho agora. Caiu a ficha, em resumo. A Shem está prometendo para ele um tempão que ele vai ter um filho. E não teve até agora, então em um dado momento vai ter, né? Por que ele está rindo disso? Mas ele achou uma coisa assim, pitoresca. 100 anos, 90 anos. Que é isso? Começou a rir. Porque o início do nosso povo é, de fato, algo gozado. Algo estranho. Algo diferente. E como nós já vimos antes, isso demonstra como deve se encarar a história do nosso povo daqui em diante. Se formos analisar a história do povo de uma forma simples, é muito estranho, tudo muito estranho. Mas se nós formos analisar, uma vez que nós acreditamos em Hashem, e sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, e que Hashem acabou de prometer para Abraão Avinu que eu vou mexer as coisas, eu vou fazer a sua descendência perdurar. Fica tudo muito claro. Porque Hashem interfere na natureza em prol do nosso povo. E nossos pais têm que saber isso desde o início. Olha, saibam que a história dos seus descendentes vai ser uma coisa assim que você nem pode imaginar. E por isso Hashem esperou todo esse tempo. Para Abraham tá velhinho, Sará velhinha, e agora vocês vão ter um filho. Quê? Isso mesmo, vão ter um filho. Mas isso é muito diferente. É, isso mesmo. Vocês já irem se adaptando e se convencendo que a história do Isaac, do Jacob e toda a descendência vai ser sempre assim, uma coisa completamente fora do natural. Deus quer criar um povo que vai ser um dedo divino entre a humanidade. Desde o começo da história até o final dos tempos, eles vão perdurar contrário a qualquer tipo de força, qualquer tipo de ações, qualquer tipo de coisas que acontecerem ao longo da história. E até hoje, se você olha para a história do nosso povo, a pessoa também vai rir. Porque é uma coisa absurda. Aí caiu a ficha de novo. Mas peraí. Como assim? Vai nascer agora Yitzhak? Vai ser um filho da Sará? Mas pra quê? E o Ishmael? Peraí. Se você tá falando, Deus, que eu vou ter um outro filho, é porque esse daí não presta, é porque esse daí não vai ser nada na vida. Como que é isso? E Abraão vira para Deus e fala, Deus, Lu Ishmael Ichielefanecha, Oxalá o Ishmael viva perante você. Você tá me falando agora de trazer mais um filho? Eu não estou entendendo, mas e o garoto lá que já existe? É o cara com 13 anos, quer dizer que ele não serve para esse serviço todo? Sabe, Deus, você vai ter que mudar toda a natureza para trazer um novo ser. Não, isso está mais fácil aí, não? Dá um jeito nele, conserta ele, vamos ver, quem sabe. Oxalá ele siga o seu caminho. Isso quer dizer, ele fala, ele vê perante você, vai seguir o seu caminho, oxalá ele siga. Diz Deus, Deus falou para ele, não, não é assim, não concordo. Eu contraria os seus pensamentos. Desculpa, Abraham. Não vou sempre concordar com você. Não concordo. A Sarah, sua esposa, vai dar à luz a um filho para você. E você vai chamar ele de Yitzhak. Nem nasceu ainda. Nem está grávida ainda. Você vai chamar esse filho que vai nascer Yitzhak. E eu vou manter esse meu pacto com ele eternamente. E com a descendência dele. Dele Yitzhak. E quanto a Ismael, que eu vi? Ouvi sua reclamação, ouvi seu pedido. Saiba que eu já abençoei ele. E ele vai também se multiplicar, se frutificar muito, muito. E vai ter também 12 príncipes entre eles. E vou fazer ele virar um enorme povo. Enorme. E o meu pacto eu vou manter com Yitzhak. Yitzhak que vai nascer da Sará nesse mesmo tempo no ano que vem. Tem um ano para nascer teu filhinho.
Ismael tinha 13 anos?
É?
Quando nasceu
ainda vai mais passar mais um ano. Agora ele na hora do Brit Milá tem 13 anos.
Tá.
Vocês estão falando que os árabes fazem com 13, justamente. A idade que ele fez. Quer dizer, olha, Abraham, eu sinto muito, diz Deus, não vai acontecer com Ismael o que você queria. Você vai ter Yitzhak, com ele vai ser tudo o que você quer. Ismael não vai ser exatamente isso, mas não se preocupa. Ele vai ter uma descendência, ele vai se multiplicar, vai se frutificar e pronto. Deus terminou de falar com ele e Deus deixou Abraham. Agora ele tem uma ordem para fazer. E Abraão então pegou o Ismael, o seu filho, pegou todas as pessoas que tinham nascido na sua casa, inclusive os escravos, todos os homens da casa de Abraão. E Abraão fez o Brit Milá para todos eles no meio daquele dia. Dizem nossos sábios que Abraão fez no meio do dia para ninguém depois vir dizer: ah, se eu soubesse que você ia fazer isso, eu não ia te deixar fazer. Vem, vou fazer no meio do dia, claro, está todo mundo vendo. Quem quiser vir me impedir, pode vir me impedir. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Como assim? Uma decisão. Como assim uma decisão de Abraão?
De fazer do dia.
Como?
De fazer de dia?
Tá, a princípio. Não, a Shema acabou de ordenar. A Shema ordenou que é para fazer em todos os homens da sua casa.
Tornaram-se. Foi um pacto, então. Tornaram-se
judeus. Entre aspas. Não tem. Eles tornaram-se, entre aspas, meio família de Abraão. Não é só agora, é para sempre isso. Pela Alahá, uma pessoa que tem um escravo, esse escravo tem que fazer Brit Milá também.
Porque mora na minha
casa. Mora junto com ele. Quer dizer, existe uma certa conversão quando o sujeito vira escravo.
Na verdade, quando receberam o escravo, tinham egípcios ali, não eram judeus.
Tá certo, mas todos viraram. Mas ali todo mundo virou porque todo mundo se converteu, entre aspas, porque... Até então ninguém era judeu, não existia esse conceito. Virou naquele momento.
De aí é onde vem. Eu sei que é uma coisa que está escrita em Lalahá, mas não é uma coisa que se pratica. Que é fazer que as empregadas vayam ao mito. É de aí onde vem.
Eu nunca vi isso escrito em Lalahá. Onde você viu isso?
Depois eu falo, de onde é
mais
necessário.
Você
quer falar?
Não sabia.
O que é?
Não sei, mas existe o conceito de fato. Porque existe o conceito de Vilar de Shem Avdut, na Gemara. Que os escravos também. Mas as escravas. Quer dizer que quando... Existe o seguinte conceito. Quando... Isso que eu estava falando antes. Quando uma pessoa vira um escravo... na casa de um Yehudi, que já não tem mais escravo, né? Mas quando a pessoa vira escravo, ele tem que se tornar também judeu. Ele não tem que fazer todas as mitzvot, parte das mitzvot ele tem que fazer, mas ele só fazer essas mitzvot. Entre elas, ele tem que fazer brit milá. E ele também ia no mikve.
No caso da Agar.
É, mas a Agar está antes aqui, né? Como se estivesse nascendo de novo, exatamente. Quer dizer, porque é justamente esse conceito, que ele é uma aquisição sua. Se é uma aquisição sua, ele é seu. Se ele é seu, então ele precisa seguir determinadas regras suas.
Ele me falou, por exemplo, por que essa rejeição contra Ismael?
O Abraham não. Pelo contrário.
A Sara.
Não, a Sara não é nem mãe dele. O Abraham.
A Sara não é mãe dele, mas ela que depois tentou criar ele.
Ela está tentando criar ele, mas não está conseguindo. Então começa a complicar a situação. Se tu vai ver se Deus quiser na próxima para achar o que vai acontecer. O que vai acontecer, entendeu? O Yitzhak já é pequeno e já é um mau exemplo para ele. Até então ele estava vivendo lá, Sarah talvez não gostava muito do comportamento dele, mas ele vai fazer o quê? Vamos tentar botar ele na linha, vamos tentar. A partir do momento que ele começa a comprometer a educação do pequeno, aí a Sarah já vai falar, ah, agora não, chega. Ou seja, é um marmanjo, tem 14 anos, um pouco de respeito, fica me ensinando besteira pro meu filho, eu não vou deixar ficar em casa.
14, até mais.
É, até mais, quer dizer, 14 quando nasceu, 15, 16, 17, já estava virando um pilantrão e dentro de casa ensinando coisas erradas pro pequeno. Ela falou, não, senhor, eu não vou permitir, você pode se mandar daqui. E você já vê se Deus se der mais para frente, com detalhes. Mas até esse momento, não tem nada. É uma rejeição forte contra Ismael. Hashem está fazendo uma rejeição. Hashem está falando para Abraão, não esquece. Ismael é uma outra história. É uma outra história que eu já mencionei, que é uma história importante. Ele é uma figura importante na história. Mas, não exatamente para que você precisa, Abraão. É outra história. Não exatamente. Não exatamente. Não exatamente, porque se Deus quiser nós vamos acabar vendo, nós vamos ver como a maldade de Ismael é necessária. Então precisa melhor não precisar usar. Sim, é verdade. E nessas palavras aqui, dessa discussão entre Abraão e Deus, por trás das palavras está justamente isso. Vai precisar mesmo passar por isso? Vai precisar. Eu prefiro que não, mas se não tiver jeito, vai ter que passar. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso. Como?
Não foi muito bem explicado.
O que não foi bem explicado?
O porquê... Pergunta, por que não utilizam
Ismael
para tudo isso?
Sim.
Então, não, deixa
para
lá.
Deixa para lá. Porque ele precisa. É uma peça que vai ser necessária no futuro. Isso está nas entrelinhas aqui para Abraham. É uma peça que vai ser necessária no futuro. E portanto, então deixa ele lá. Deixa ele crescer do jeito dele. E aí a Torá fala que Abraão Avino, com seus 99 anos, fez Brit Milá nele. E Ismael, o seu filho, com 13 anos, fez Brit Milá.
Fez Brit Milá ou se confirmou?
Não, quer dizer, Abraão fez no Ismael.
Fez o Brit Milá.
Sim, exatamente. E a Torá enfatiza de novo que isso foi feito em plena luz do dia.
Ou seja, teve uma ligação de Hashem com Ismael.
Sim.
Então ele tem herança.
Sim.
Herança judaica.
Eu não converti.
Ele
só.
Ele? Mas Ismael...
Não passou para frente.
Não passou para frente. Mas mesmo assim, determinados poderes ele sim passou adiante. Que é um problema, mas não é um problema.
Claro, porque convertido foi e não podia passar isso para o seu filho.
Não, ele não passou. É que não, Deus fala para Abraão. É, agora eu vi que você é uma pessoa que vai passar isso para frente. Quando Deus fala, vai para trás, não é? Mas ele não levou para frente. Quem levou para frente foi Isaac. Toda a herança de Abraão, quem levou foi Isaac. Ismael parou. Pelo contrário, ele se tornou selvagem.
Quer dizer, Abraão aqui se levantou contra toda a humanidade. Até agora não fez nenhum ato muito claro perante todo mundo que eu faço por Deus. Agora está claro. Ou você é louco, ou você está fazendo por Deus. Agora é óbvio que as pessoas que não acreditam em Deus ficam irritadas. Você está fazendo uma coisa dessas? Peraí, explica melhor esse negócio. Não, Deus não mandou fazer. Mas como assim? Deus, eu não acredito em Deus. Problema seu. Então, por isso mesmo, Abraão faz isso em pleno dia para demonstrar para todo mundo, olha, qualquer um que tem alguma reclamação a fazer e qualquer um que quer dizer amanhã que se eu visse, eu não ia deixar você, Abraão, cumprir o que você está dizendo, o que Deus falou para você. Abraão faz em pleno dia e fala, vamos ver. Quem vai vir falar alguma coisa? E ninguém se opõe. E assim praticamente termina a Parashá de Lech Lechá. Se Deus quiser, a partir daí começa a próxima Parashá, Parashat Vayera.